Então, bom dia a todos, senhoras deputadas. Cumprimentava a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho que está a abordar na especialidade os projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou estabelecimento. Temos connosco senhoras deputadas do PSD, a deputada Susana Lamas, a deputada Clara Marques Mendes, do PS, a deputada Wanda Guimarães e o assessor do PS, João Roseta. Agradecemos a vossa vinda aqui, a disponibilidade para vos ouvirmos relativamente a esta matéria. Daríamos início a esta audição com uma ronda inicial de cerca de 15 minutos, depois os grupos parlamentares interviriam e depois teriam ainda uma ronda final para qualquer questão que quisessem esclarecer ou aditar. Esqueci-me só de dizer, eu estou aqui enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, mas também enquanto deputada do PCP. Pode ser que ainda no decurso desta audição seja expectável que outros grupos parlamentares possam vir a integrar a reunião, mas sem mais, passaria a palavra à doutora Ana Vieira.
Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade de nos transmitir as nossas preocupações. Vou deixar os nossos pareceres sobre os quatro projetos em análise. Farei considerações muito breves e depois passarei a palavra ao meu colega, que fará uma abordagem diploma a diploma. A primeira nota que gostaria de transmitir é que estes diplomas surgem na sequência de um caso concreto, a PT, que não é uma situação, em nosso entender, propriamente repetível, e, portanto, achamos que não é boa prática os diplomas correrem atrás de situações concretas. A segunda nota que gostaria de transmitir é que estes projetos, ao tentarem intervir sobre uma situação que é essencialmente económica, em termos de que a transmissão de estabelecimento assenta sempre em motivos económicos, e ao intervirem da maneira em que pretendem, e isso é um traço que é comum aos diplomas todos, trazem seguramente problemas às empresas. E um dos problemas é que alguns, se não todos os diplomas, penso que só alguns, introduzem logo uma disposição que tem a ver com a disponibilização dos contratos celebrados entre transmitentes e transmissário, que nos preocupa muito, porque isto é evidente que, se falamos de empresas mais pequenas, pode não assumir contornos muito graves, mas estamos a falar de empresas com um pouco mais de dimensão, ou mesmo em setores muito concorrenciais, esta será seguramente uma preocupação para nós. Finalmente, uma outra característica da generalidade destes diplomas é a intervenção do Ministério do Trabalho sobre um ponto que para nós é essencialmente um ponto de gestão, que tem mais uma vez a ver com a gestão empresarial, e nós, francamente, pensamos que o Ministério do Trabalho não terá sequer vocação para fazer este tipo de análise. A nossa experiência mesmo com entidades do Ministério da Economia diz-nos que a administração pública não tem gente, não tem tradição de fazer análises mais económicas, por maioria de razão. Penso que o Ministério do Trabalho não estará habilitado a dar pareceres, sejam vinculativos ou não, sobre isto, e, portanto, parece-nos que é uma má solução a opção que está em quase todos os diplomas de fazer intervir o Ministério do Trabalho. E, portanto, em traços gerais, estas são algumas ou talvez as principais preocupações que nós temos sobre estes diplomas. Passava agora a palavra ao meu colega, que fará uma análise parecer a parecer.
Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. O que era importante sobre esta matéria, a doutora Ana Ferreira referiu, são esses os aspectos essenciais. Como se sabe, a transmissão de estabelecimento, a transmissão de titularidade de empresa ou de estabelecimento, é uma matéria que só releva em termos de direito de trabalho, porque implica a transmissão dos contratos de trabalho também. Uma das preocupações que revela o projeto e que resulta da lei é que, quando a transmissão da empresa ou do estabelecimento não é total, quando é meramente parcial, se visa que haja uma transmissão para uma unidade económica e para que essa transmissão não seja uma mera ficção, isto é, a empresa não criar uma espécie de fantasma para o qual transmite os trabalhadores, sabe Deus com que segunda intenção, exige-se que essa unidade económica tenha autonomia precisamente económica. Desta transmissão resulta, como se sabe, a responsabilidade solidária do transmissário e, do transmitente após a transmissão, e resulta também que deve ser informados os trabalhadores. Vejamos agora o que é que se propõe. Entre as várias desvantagens, como a senhora Ana Vieira referiu, de uma lei feita por causa de situações concretas, há muitas desvantagens nisso, há uma vantagem, é que pelo menos sabe-se quais são os fins que o legislador visa ao legislar, o que, como se sabe, sem nenhuma crítica aos legisladores, nem sempre resulta transparente de muitas das leis que são feitas, ou seja, ao que vem. Esta sabe-se ao que vem. Já a proposta, começo pela proposta do Partido Socialista. O PS começa por propor que se reveja o conceito de unidade económica, que consta hoje em dia do 285.5 do CT, do Código de Trabalho, conjunto de meios organizados com o objetivo de exercer uma atividade económica. O que é que o PS propõe? Propõe que unidade económica só existe quando os elementos, quando seja dotada de autonomia técnico-organizativa, constitua uma unidade produtiva autónoma e com o objetivo de exercer atividade económica de modo estável, mantendo identidade própria. Parece-me bem, clarifica, ou seja, precisa-se que seja uma unidade económica para evitar precisamente as transmissões para entidades que sejam fantasmas. Mas deixem abertos dois problemas. Então não será de admitir que se transmita a empresa para uma entidade que não tenha autonomia à data da transmissão e ganha autonomia posteriormente, por um lado? Ou então que uma entidade que tenha autonomia à data da transmissão e que depois a perca no momento posterior? Essas duas situações não estão acauteladas no projeto PS e parece-me que deveriam estar. A segunda questão, a doutora Ana Vieira referiu, que é a questão da revelação do conteúdo do próprio contrato de transmissão, ou seja, contrato entre transmitente e transmissário à inspeção de trabalho. É claro que isto é feito no projeto do PS sem prejuízo de dois artigos do Código, salvo 412 e 413, mas esses artigos não se aplicam ao Ministério do Trabalho. Dizem que os trabalhadores a quem sejam prestadas informações sobre a transmissão de estabelecimento ou outros elementos da empresa devem manter sigilo. Esta norma não é extensiva ao Ministério do Trabalho. É claro que o Ministério do Trabalho e os funcionários públicos, por dever de ofício, estão obrigados a segredo, mas não nos basta. Ou seja, hoje em dia tudo se sabe, inclusivamente processos judiciais, como é que se vai ter certeza de que isso acontecerá. Por outro lado, o Ministério do Trabalho não tem nenhuma vocação para analisar atos económicos. O contrato de transmissão entre transmitente e transmissário é um contrato económico. O Ministério do Trabalho pode verificar a regularidade da transmissão dos contratos de trabalho. Agora, o processo económico não tem qualquer vocação. Portanto, há problemas de segredo e há problemas de vocação e competência que parecem não existir. Projeto do Partido Comunista Português. No projeto do Partido Comunista Português, o PCP, dizendo-se especialmente preocupado com a situação na Portugal Telecom, alvitra o seguinte. Primeiro aspecto. Estabelece como regra, logo no artigo 285, número 1, que com a transmissão de trespasso do estabelecimento, os direitos contratuais e adquiridos individuais ou coletivos dos trabalhadores permanecem imutáveis. Ora bem, é para nós claro, resulta claro, que as posições jurídicas que se transmitem de transmitente para transmissário ou de trespassante para desmansário, as situações jurídicas dos trabalhadores permanecem as mesmas. Agora, consagrar que elas permanecem, direitos adquiridos, etc., permanecem inalteradas, pode significar cristalizar essas situações. Em caso de não haver qualquer transmissão, a situação jurídica de um trabalhador pode evoluir, é evolutiva, há alterações que são admitidas. Agora, em caso de trespasso, fica cristalizado para todo o sempre aquelas situações jurídicas, a sua posição jurídica fica completamente inalterada. Não deve ser isto que o PCP pretende com a proposta, mas valia a pena que se clarificasse. Depois, o PCP propõe também, tem uma norma que também não entendo completamente, admito que não seja essa a intenção, mas é o que lá está, que diz que aos, salvo erro, que ao novo trabalhador aplica-se o instrumento de limitação coletiva aplicável na data da transmissão. Eu suponho que é essa a ideia. Mas o que é que se pretende com isto? Que se aplique à empresa transmissária ou trespassária um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que era do transmitente? Se for isso, não faz sentido. Não concordamos. Terceiro aspecto que o PCP propõe, a questão do parecer vinculativo do Ministério do Trabalho. Bom, já disse o que pensava sobre isso a esse propósito, a propósito do dever de segredo e da vocação do Ministério do Trabalho, mas queria recordar uma coisa. Desde 1989, quando foi revogada a lei dos despedimentos de 1975, que previa, se não me engano, a intervenção do Ministério do Trabalho com caráter vinculativo nos despedimentos coletivos, que não há em Portugal nenhuma intervenção do Ministério do Trabalho vinculativa sobre aspectos de gestão, desde 1989. Vai reintroduzir-se agora a este propósito. Quarto aspecto. O PCP consagra um direito que já está na lei e, por isso, pareceria não alterar, mas altera, que é o direito do trabalhador se opor à transmissão. Ora, o trabalhador opor-se à transmissão, concordamos. Agora, opor-se à transmissão impedindo a transmissão do estabelecimento é que não faz sentido. E, portanto, opor-se à própria transmissão não faz sentido, porque a transmissão é um ato de gestão, não é um ato de incidência laboral. A incidência laboral é só reflexa. Quinto aspecto. O PCP propõe que a transmissão constitua justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador. Já é. A modificação de situações, a modificação lícita da situação objetiva do trabalhador já é justa causa de resolução. Nos termos do 394.3b. O que não é a justa causa de resolução com direito à indemnização. Porque a justa causa com direito à indemnização, como parece ser o que o PCP pretende, só existe em caso de conduta ilícita do empregador. Ora, aqui não há nenhuma ilicitude. Sexto aspecto. O PCP propõe que se presuma que os despedimentos feitos nos anos, dois anos anteriores ou subsequentes, se presumam ilícitos. Mas presumir ilícitos os despedimentos porquê? O despedimento tem um motivo. Tem um processo, é sindicado através de mecanismos próprios. O que há de ilícito na transmissão de uma empresa ou de estabelecimento que leva a tirar uma ilação, uma presunção a uma ilação, de que todos os despedimentos feitos nesse contexto temporal são ilícitos? Parece-me que não há razão. O projeto do Bloco de Esquerda. Desculpem o ritmo um bocadinho acelerado, mas é para não vos fazer perder muito tempo. O Bloco de Esquerda propõe que se preserve a identidade da entidade económica e transmissão integre o conjunto de elementos constitutivos. Isto parece-nos bem. O problema que me coloca em relação à proposta do Bloco de Esquerda é o seguinte. Achamos que deve manter a identidade, tudo isso. Não somos de maneira nenhuma partidários de transmissões fantasmas, isto é, de uma transmissão de empresa que só existe para colocar os estabelecimentos numa espécie de prateleira, os trabalhadores numa espécie de prateleira. Não defendemos isso. Agora, convém que se esclareça o que se pretende e que não se deixe ficar dúvidas acrescidas. Por exemplo, o que é que significa a identidade da entidade económica? O Bloco de Esquerda não esclarece. O que é que significa elementos constitutivos da empresa? Tudo isto consta da noção do Bloco de Esquerda. Não esclarece. Portanto, o que o Bloco de Esquerda faz com a sua proposta, provavelmente com outra intenção, é juntar conceitos indeterminados a uma lei que já tem alguns conceitos indeterminados, como seja esse de unidade económica. não ajudam nem à aplicação, nem à certeza jurídica. Por outro lado, não resulta completamente transparente, e pensamos, queremos crer, que não é isso que está no projeto do Bloco de Esquerda, que não se vede, que não se deva vedar que a transmissão, que possa haver transmissão apenas de uma fração da empresa ou estabelecimento. Ou seja, desde que seja autónoma, pode transmitir-se uma fração da empresa ou estabelecimento. Isto não fica transparente no projeto do Bloco, que dá a entender ou pode ser interpretado no sentido de que veda a transmissão de uma mera fração da empresa. Depois a questão do parecer com caráter vinculativo do Ministério do Trabalho, suscita o mesmo problema, é inédita desde 1989. Depois a presunção de ilicitude do despedimento, também consta do projeto do Bloco de Esquerda, não há, a presunção é uma ilação, não há nada de ilícito na transmissão que faça ilícitos os pareceres. E depois também o Bloco de Esquerda propõe em quarto lugar a oposição por escrito à transmissão. A lei hoje já consagra o direito dos trabalhadores se oporem à transmissão. O que a oposição à transmissão não tem por efeito é impedir a própria transmissão. E, portanto, isto parece resultar do projeto do Bloco de Esquerda e também não parece aceitável. Finalmente, o projeto do PAN. O PAN tenta a definição do que seja transmissão de parte da empresa. Parece-nos bem. Tentar definir. Só que recorre a uma ideia que é uma ideia indefinida, indeterminada, que é a ideia de sustentabilidade económica. E o PAN trata a matéria da seguinte maneira. Diz que existe uma presunção de falta de sustentabilidade, isto no 285.6 proposto pelo PAN, quando a atividade económica da transmissária se exerce maioritariamente no interesse da empresa transmitente ou da sociedade a esta coligada. Não nos parece bem. Então, por que razão não há de admitir-se que a atividade da transmissária seja também no interesse da empresa transmitente? Porque é que a entidade transmissária do estabelecimento ou da empresa não pode exercer a sua atividade, claro que não exclusivamente, porque senão é a mesma empresa e trata-se da tal ficção que nós condenamos, mas que o exerça também no interesse da empresa transmitente. Portanto, esta presunção de falta de sustentabilidade é, no mínimo, exagerada. O PAN propõe também a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e nós perguntamos como pode o Ministério do Trabalho ser competente para fiscalizar uma operação que tem fundamento económico e empresarial. Não tem essa vocação nem essa competência. Em terceiro lugar, o projeto PAN acrescenta que uma coisa que me parece nova até em relação aos outros projetos é que a falta ou parecer desfavorável do Ministério do Trabalho veda a transmissão. E o PAN diz que o processo, que isto não tem razão de ser, não faz sentido que haja um parecer vinculativo do Ministério do Trabalho a vetar um ato económico. Não é concebível. Com certeza o parecer do Ministério do Trabalho não é transmitido a essa empresa e ficam os trabalhadores. E, portanto, o que é que se veta? A própria transmissão? Como é que os trabalhadores permanecem na empresa transmitente se transmitiu a empresa? Não faz sentido? Não é factível. O PAN prevê que este ato seja suscetível de impugnação judicial. Bem, claro, uma vez que é um ato administrativo. E, portanto, esta parte achamos bem. Também parece apropriado que o PAN propõe que a oposição à transmissão pelo trabalhador tenha como única consequência a possibilidade de resolução do seu contrato de trabalho. Isto parece-nos adequado, desde que essa resolução seja uma resolução sem direito à indemnização, na medida em que a transmissão não é um ato ilícito. E as resoluções com direito à indemnização pelo trabalhador só estão previstas na lei no caso de conduta ilícita do empregador. Muito obrigado.
Obrigado pelas intervenções, pelas várias questões que colocam. Eu recordava apenas que a CCP já tinha feito chegar o parecer por escrito, onde estão todas estas matérias elencadas aos vários projetos de lei. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados presentes e, naturalmente, cumprimentar e agradecer a disponibilidade da CCP, em nome da doutora Ana Vieira e do Dr. Alberto Saimelo, dizendo que, de facto, é sempre um gosto recebê-los aqui e sempre um gosto ouvir os contributos e a objetividade. Desde já agradecemos isso, a objetividade com que nos, e a clareza com que nos expõem as situações. E, precisamente por essa clareza e por essa objetividade, não, eu julgo que eu não tenho propriamente questões a colocar, mas tenho umas reflexões a fazer que gostaria de aqui deixar e tenho simplesmente uma questão que é, e era por aí que eu ia começar, que é a questão do direito à oposição. Nós temos vindo a dizer, este grupo parlamentar tem vindo a dizer que, no que diz respeito, concordamos que não que pode haver necessidade de fazer alguns melhoramentos, algumas clarificações a este regime jurídico da transmissão do estabelecimento, não concordamos é que se desvirtua aquilo que foi o objetivo da criação deste regime, quando houve a transposição da diretiva que teve sempre em conta dois objetivos, um era a questão da liberdade económica e o outro era a garantia dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, desvirtuar isto e pôr em causa, de certa forma, e como acabou de ser referido, de certa forma, com algumas obrigações, seria pôr também em causa, de certa forma, a liberdade económica e também não é isso que se pretende, porque isso iria resultar até um prejuízo para os trabalhadores. Mas entendemos que, de facto, há questões e uma delas é o direito à oposição, que embora não esteja expressamente na lei, a jurisprudência já tem vindo a considerar que o direito à oposição, embora não esteja, como referi, expressamente na lei, existe. Este direito à oposição. E, de facto, como acabou de ser referido, é importante que se esclareça, porque muitas vezes pode gerar a confusão nas pessoas que este direito à oposição não é, de facto, o direito de impedir que a transmissão da empresa ocorra. É o direito do trabalhador impedir que ele próprio seja transmitido, o seu contrato de trabalho seja transmitido. E, portanto, eu julgo que às vezes somos abordados pelas pessoas que entendem que esta vontade de alterar a lei e garantir o direito à oposição é o direito à oposição de impedir que a empresa seja transmitida. Portanto, acho que de facto isto tem de ficar claro, que nem sequer é isso que resulta das iniciativas que estão em cima da mesa. Mas a questão do direito à oposição, e nós até manifestamos a nossa concordância em que ele fique expressamente consagrado na lei para evitar que os trabalhadores tenham de recorrer ao tribunal para que o tribunal venha dizer que de facto ele está na lei. Agora, o problema que de facto nos deparamos é com as consequências deste direito à oposição, porque, como o senhor acabou de referir, atualmente o trabalhador tem direito à oposição, embora não esteja expressamente na lei, com direito à resolução do contrato, mas têm direito à indemnização. Os tribunais têm vindo, quanto a esta matéria, e a própria doutrina tem posições diferentes quanto a estas possíveis consequências, e, portanto, esta é uma parte que nós teremos de ponderar bem de como seria, quais seriam as consequências do direito à oposição. E, portanto, pelo que eu percebi, e esta é a questão que deixo, é que a posição da CCP é que concorda, pareceu-me a mim que concorda que fica expressamente na lei que o trabalhador tem direito à oposição, mas também com a clarificação que o direito à oposição dá direito à resolução de contrato sem indemnização, ou seja, a tal remissão, mas que fique claro na lei do artigo 394 do Código de Trabalho. E era esta questão que eu só gostaria de, portanto, que fosse, de certa forma, mais clarificada naquilo que é a posição. E há outra questão que é a parte da reflexão, que é o seguinte. De facto, é fundamental que não se confunda aquilo que é fiscalização ou a necessidade de fiscalização com aquilo que é a necessidade de alterar ou clarificar a lei. E muitas das situações que suscitaram estes projetos de lei, a situação que todos sabemos de uma empresa, muitas das alegadas situações, e a ACT está a intervir nesta matéria, resultam, na nossa opinião, e daquilo que é dito, resultam de incumprimentos da lei. Parece-nos mais ser um incumprimento da lei, porque está lá. Nós olhamos para a lei e vemos que os direitos dos trabalhadores estão assegurados, os direitos dos trabalhadores transmitem-se e, portanto, não vemos dúvidas quanto a isso. Se isso não acontece, de facto, parece-nos que há um incumprimento da lei e aqui é uma questão de fiscalização e não propriamente uma questão de alteração da legislação. Há outro aspecto que nós também estamos disponíveis e, portanto, também foi importante aquilo que ouvimos para clarificar, de certa forma, determinados conceitos, com cuidado pela forma como vamos fazer essa clarificação ou não, que é a questão do conceito de unidade económica, e, portanto, também relativamente a essa matéria, agradecemos os contributos que nos deixaram, e, portanto, não, simplesmente... E resumindo, a questão do direito à oposição, que é uma questão que entendemos que, de facto, nós podemos ter muito boa vontade, eu já vou terminar, podemos ter muito boa vontade em melhorar, mas ao melhorar podemos estar a prejudicar. E, portanto, esta matéria merece uma reflexão mais profunda. Quanto ao demais, deixar aqui, de facto, os agradecimentos, os contributos e mais uma vez, e aproveitar este momento para desejar um bom Natal, porque certamente não nos encontraremos até lá, e muito obrigada pela presença.
Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, tenho o prazer de cumprimentar a Dra. Ana Vieira e o Dr. Alberto Saimel, delegação da CCP. É um prazer tê-los aqui connosco. E começaria, obviamente, por alguns comentários e deixando também algumas notas, agradecendo o vosso contributo, que ainda por cima é um contributo escrito também e portanto, facilita-nos a análise, e também pedir-vos desculpa, não é, de facto, muito elegante, mas terei que o fazer, que é depois da minha intervenção, terei que sair, porque... Tenho o almoço dos funcionários do Partido Socialista e, portanto, não quero deixar de estar presente. Começaria por a nota de é evidente que o projeto e esta iniciativa, este projeto é esta iniciativa do Partido Socialista, se radica numa situação concreta que é de todos conhecida. E também diria que numa situação normal, entendemos que é mais prudente não legislar em cima do acontecimento. Sobre isso não temos dúvidas nenhumas. Só que a dimensão e a gravidade, não estamos a falar de uma qualquer empresa, e embora saibamos que a legislação e as alterações legislativas se aplicam a todas as empresas, é óbvio que foi a dimensão e aquilo que representa para a economia em termos nossos, não é, português, a dimensão de uma empresa como a PT Altice. Pronto. E, de facto, o que acontece, diz o doutor Saimel, nós não queremos empresas fantasmas, nem unidades fantasmas. Pois nós também não, mas a verdade é que elas existiram e na questão da transmissão de estabelecimento da Altice, uma das empresas era uma empresa de jardinagem, aliás, enfim, não, e fico-me por aqui, as questões são complicadas, é complexo, mas parece-me que, digamos, a apreciação que existe a este processo que é de todos conhecido, leva a uma necessidade de prevenir efeitos de contágio que nos parecem saudáveis para toda a gente e para todas as partes. E é óbvio que o projeto do Partido Socialista pretende uma coisa, parece-nos para já um projeto equilibrado, e pretende uma coisa que é conjugar a livre iniciativa das empresas, que não pomos em causa, como é óbvio, mas também que sejam assegurados os direitos dos trabalhadores. E está a falhar aquilo que está no Código de Trabalho. E, portanto, aquilo que se pretende é, de facto, uma clarificação, um reforço de determinados aspectos. Porque falou o Dr. Saimel, por exemplo, na questão do segredo e dos artigos 412 e 413, o nosso que remete para o 412. Doutor, e o segredo de justiça? Quer dizer, não é quebrado? Não é por isso que ele não deve figurar na lei. E, portanto, quer dizer, nós sabemos perfeitamente que muitas vezes, infelizmente, aquilo que é saudável e que é salutar não é cumprido, mas nós devemos lá pôr. Ou seja, eu parece-me que foi com alguma cautela, se quiser, que o Partido Socialista redigiu o artigo 286, informação e consulta de representantes dos trabalhadores. no sentido de acautelar algumas situações, é evidente que não estamos, é impossível prever que não haja violação deste princípio, como é impossível prever e controlar o segredo de justiça. Já agora, e sobre este ponto, parece-nos importante aquilo que o Partido Socialista pretende sublinhar, que é a questão da negociação coletiva e, portanto, da vigência dos contratos e da possibilidade, evidentemente, dos trabalhadores continuarem abrangidos e protegidos por uma convenção coletiva, mesmo em caso de transmissão do estabelecimento. Enquanto que não existe um novo contrato, ele vigorará o anterior. Portanto, esta ideia parece-me que é importante. Quanto a... Enfim, aos dois, se quiserem, aos três comentários fundamentais, unidade económica já disse aquilo que me parece, enfim, que é um elemento equilibrado. Agradeço o ponto que foi levantado pelo Dr. Saimel relativamente ao artigo 285.4 e já tomei nota. Quanto ao direito de oposição e a autorização administrativa, o nosso projeto de lei não compreende estes dois princípios, por razões diferentes, porque relativamente ao direito... vou já acabar. Ao direito de oposição, nos parece que é um direito pouco conhecido na legislação europeia, só existe em dois países, e levanta-nos algumas dúvidas da sua aplicação. Estamos abertos, obviamente, às propostas, inclusivamente dos outros grupos parlamentares, e muito, de uma maneira, enfim, muito mais sublinhada daquilo que é o vosso contributo enquanto parceiros sociais, e nesse aspecto muito agradecemos o que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Era só duas questões que não ficaram com certeza.
Mas já agora, Sr. Só, ficará em nome do Partido Socialista, ficará o nosso assessor, Dr. João Rosete.
São dois aspectos que são... está cá o Sr. não é verdade? O que eu apontei na questão do segredo não é que não deva haver segredo, é o contrário. Agora, o que eu acho é que a remissão para o 412 e 413, que o artigo diz sem prejuízo, não resolve, porque 412 e 413 só falam do segredo das comissões de trabalhadores. Portanto, não se aplica ao Ministério do Trabalho, não se vai fazer uma aplicação extensiva, ter-se a dizer que o mesmo segredo, portanto, especificar isso, eu não estou contra, eu acho que deve existir. Não está, claro, parece-me, com o devido respeito, na redação do... Depois, a convenção coletiva aplicável, já há uma regra para isso, que está no artigo 498 e que eu penso que não por acaso o PS retirou do projeto. Na primeira versão do projeto alterava o 498 e agora já não altera. Ah, mas foi a que me mandaram, não tinha 498. Mandaram, não tinha. Não, isso é na primeira.
Tem o 286.
Mas o 498 havia uma alteração e já não há. Pelo menos foi o que eu vi, não é?
E, portanto, houve uma alteração, este é o texto final.
E, portanto, já não propõe a alteração do 498, foi esse o texto que eu recebi. Bom, de qualquer maneira, peço
não,
desculpa.
Não,
a minha, recebi, penso é que a versão final já não tem alteração ao 490. Já não, pois não.
Já não tem, mas tem aquilo que eu disse, relativamente à vigência da...
Claro, porque isso resulta do 498 na redação atual, portanto, a posição do instrumento de regulamentação coletiva é aplicável, ou seja, que o trabalhador não deixe de ter um instrumento de regulamentação coletiva, está perfeitamente assegurado, mas não é preciso mexer na lei, já está, está no Código de Trabalho. Muito obrigado.
Obrigada. Eu agora iria fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecia desde já os comentários e as questões que colocam relativamente ao nosso projeto de lei, e, sobretudo, incidir sobre ele, para além do parecer escrito, dizer, começar desde já sobre esta questão, aproveitando a resposta do doutor, relativamente à questão do direito à contratação coletiva. De facto, o direito à contratação coletiva está previsto no Código. O problema é que as empresas...
as empresas que vão receber os trabalhadores não têm contratação coletiva, na esmagadora maioria dos casos. E não olhando exclusivamente ao exemplo da PT Altice e do processo em curso, porque uma alteração ao Código de Trabalho é uma alteração geral que se aplicará a todas as empresas, é bem um exemplo transmitindo um trabalhador e não salvaguardando a garantia de direitos adquiridos ao nível do posto de trabalho, mas também ao nível de benefícios sociais, e a proposta do PCP vai nesse sentido, porque relativamente a algumas matérias a jurisprudência nunca salvaguardou esta situação, nunca salvaguardou, de certa forma, a manutenção da contratação coletiva a quando da transmissão. Aquilo que nós propomos, designadamente quanto às questões dos benefícios sociais, é relativamente a matérias que são do foro de acordos da empresa, que existem matérias de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, não estão salvaguardadas na sua transmissão. E no caso concreto da PT, o exemplo foi relativamente a aspectos relacionados com seguros de saúde e outros direitos, não foram salvaguardados aos mais de 100 trabalhadores que já foram transmitidos. E, portanto, não é líquido da interpretação da lei, ainda mais no momento em que o Código insiste o legislador, neste caso o PS, o PS e o CDS, em manter a caducidade da contratação coletiva e a não reposição do princípio do tratamento mais favorável, que relativamente à extensão da contratação coletiva não seja líquida e automática, que os trabalhadores ficarão abrangidos pela mesma. E, de certa forma, relativamente à proposta, ao projeto do PCP, compreendendo a questão que coloca, definindo-a como cristalização de direitos, de facto, nós é isso que queremos fazer. Eu não lhe chamaria cristalização, chamar-lhe-ia preservação e salvaguarda de direitos, mas quanto ao objetivo, de facto, é esse, é de manter durante o período da prestação de trabalho do trabalhador a garantia desses direitos salvaguardados. Porque queria também dizer aquilo que disse há pouco, quando da audição da CIP, relativamente a estes projetos de lei. Para o PCP, o processo económico da transmissão de estabelecimento não é incompatível com a salvaguarda de direitos, designadamente em matéria de contratação coletiva. E aquilo que nós entendemos, e a prática tem demonstrado, e eu vou neste momento cingir-me à prática geral sobre a qual já houve jurisprudência, não me vou pronunciar sobre este processo em concreto, que já lá iria, na verdade é que ficam salvaguardados alguns direitos, mas não ficam salvaguardados direitos mínimos gerais que estão no Código de Trabalho, não ficam salvaguardados direitos em sede de contratação coletiva, e de certa forma é isso que nós queremos fazer, porque compreendo que o doutor, a CCP, tem efetivamente uma visão diferente sobre qual deve ser a intervenção dos poderes públicos, neste caso da DGERT, do Ministério que tutela a área do trabalho, sobre a intervenção sobre esta matéria. Não ficará certamente surpreendida a CCP se disser que o PCP entende que, quer em sede de matéria de despedimentos coletivos, quer noutras matérias, o Estado devia continuar a intervir sobre essa matéria, porque, à luz da lei e da Constituição, o Estado tem que tomar, tomou parte relativamente à proteção mais frágil do direito de trabalho, que são os trabalhadores. E, portanto, no processo do layoff, e bem sei que é diferente, o Ministério do Trabalho dá um parecer relativamente a isso. É verdade que, no caso do layoff, se trata da atribuição de fundos públicos e, por isso, obviamente que o acompanhamento e a monitorização da situação é nesses termos. Mas a verdade é que num processo de transmissão que resulte num despedimento, isso também vai significar um prejuízo para a Segurança Social e, portanto, também nessa matéria, o Estado deve acompanhar, e nós entendemos que relativamente a isso, e uma verdadeira transmissão de estabelecimento, nenhuma empresa teme que haja um escrutínio dessa matéria, porque se trata de uma efetiva transmissão da empresa ao estabelecimento. E dito isto, porque o tempo também já vai no fim, gostava de dizer apenas o seguinte, porque o doutor refere bem que o direito à oposição à transmissão, não nos termos do direito à oposição, mas do direito à não aceitação das condições que são colocadas ao trabalhador, já existe. A última análise pode não aceitar, rescinde o contrato. É verdade. Mas rescinde-se o contrato sem indenização. Estamos a falar de situações de trabalhadores que têm dezenas de anos de casa, de antiguidade e direitos, e que ficam sem direito à indenização. E, portanto, nós entendemos que o direito à oposição é, em primeiro lugar, um direito de liberdade de oposição a um processo que entendem sobre o qual vão ficar prejudicados. Mesmo só para terminar, só relativamente à questão da Altice, nós entendemos que o processo em curso, e hoje o Código, conforme está escrito, sem estas alterações, a letra letra da lei do Código, quer as questões da Constituição, não permitem à Altice fazer o que a Altice está a fazer. E tivesse autoridade para as condições de trabalho, intervir de outra forma, e nós por diversas vezes exigimos isso do Governo. E entendemos que sobre esta matéria o processo em curso não é um verdadeiro processo de transmissão de estabelecimento, é uma fraude que está em curso e que mantém-se infelizmente com um sério prejuízo. E portanto, na nossa opinião, clarificamos aspectos que entendemos que são mais... que salvaguardam, de facto, direitos fundamentais dos trabalhadores, mas não confundindo com o processo em curso, porque entendemos, de facto, que é um processo fraudulento que tem objetivos menos de todo éticos e muito negativos. E, portanto, mais uma vez, agradecer o parecer ao projeto de lei do PCP e as questões que aqui colocam. E agora, novamente, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, dava a palavra para uma ronda final à doutora Ana Vieira.
Só dar uma ou duas notas para depois passar ao Dr. Saimel. Possivelmente já me ouviram muitas vezes aqui, assim como noutras sedes, dizer que nós temos essencialmente problemas de fiscalização, não problemas de letra da lei. E, portanto, desse ponto de vista, posso partilhar o entendimento que a fiscalização muitas vezes poderia ser feita de outra maneira, com outras consequências. E por isso mesmo é que mais vale intervir, então, reforçando-se a inspeção do que mudando a lei, porque continuamos com os mesmos inspectores e, portanto, mesmo com uma lei reforçada, teremos o mesmo problema. E para reafirmar duas ideias. Uma tem a ver, precisamente, com os contratos entre transmitente e transmissário. Estou absolutamente convicta que se estas disposições ficarem na lei, que as empresas encontrarão forma de colocar os aspectos essenciais da negociação fora deste dito contrato, que, como se sabe, sempre há descomplementares, o que seja, e perde-se aqui não só o fio condutor, os trabalhadores não ficarão a ganhar e, possivelmente, quem terá que analisar isso, pouco mais terá a ver do que teriam neste momento com as obrigações que existem de informação. Estou também convencida, com alguma experiência que tenho como dirigente da administração pública, que principalmente não vejo o Ministério do Trabalho com competência para fazer este tipo de análises. Parece-nos que, de facto, este é talvez o ponto mais complexo de qualquer destes diplomas, dos que os prevêem. É um enorme retrocesso. Vamos criar uma entropia nestes processos de transmissão, mais uma vez à boleia de casos concretos, criar porventura uma dificuldade adicional aos serviços que vão ter que analisar. Processos de transmissão entre grandes empresas têm uma complexidade que não é qualquer pessoa que analise, por muito bem preparada que esteja. Colocar o que são hoje os serviços da administração que estão cada vez mais longe das empresas, até com pena minha, porque, e da CCP, porque a CCP sempre defendeu que o país ganha, principalmente um país com as características que temos, com uma administração pública bem preparada, mas não está, estão cada vez mais afastados das empresas, principalmente os serviços que não têm a componente inspectiva. Portanto, colocar-lhes nas mãos dossiês com esta complexidade só traz problemas às empresas, sem vantagem nenhuma para os trabalhadores. Mas, enfim, ficará obviamente.
Muito obrigado. Focando cada uma das intervenções, primeiro a senhora deputada Clara Marques, que o direito da oposição tenha consequências na resolução do contrato pelo trabalhador, parece-me que sim, e concordo consigo. Não há razão para haver indemnização. Aproveito a propósito do que refere. O trabalhador que não se dê por satisfeito com a transmissão, se a transmissão for lícita, se a transmissão for transparente, se constituir uma unidade económica, a única razão que ele tem para resolver o contrato não é a perda de direitos, porque ele não perde direitos. Os direitos que ele tinha mantém-se, a posição jurídica salvaguarda-se. Portanto, a única razão que ele tem para resolver é não lhe agradar o novo patrão. E, portanto, não lhe agrada o novo patrão, vai-se embora. Não tem nenhuma razão além dessa, porque é que se dá de dar uma indemnização? A indemnização é para atos ilícitos, isto é um ato lícito, portanto, não, desculpe, não entendo. Depois, os direitos sob o conceito de unidade económica, concordo com a senhora deputada que valia a pena, que era muito importante que ficasse bem clarificado, que ficasse bem definido. Sobre a senhora deputada Wanda Guimarães do PS, fomos nós que tomámos a iniciativa de dizer não concordamos com empresas fantasmas e unidades económicas fantasmas e não queremos, não aceitamos e achamos mal se isso acontecer, achamos mal. Mas que se inspecione, que se fiscalize, que se façam transmissões de contratos para unidades económicas que não existem como forma de pôr os trabalhadores numa espécie de antecâmara de despedimento. Não é isso que se pretende. Agora, clarifique-se o que se pretende por unidade económica e penso que esta questão estará salvaguardada. A questão do segredo, como eu ainda tive a oportunidade de dizer enquanto a senhora deputada cá estava, nós não discordamos do segredo, pelo contrário, preocupa-nos que esse segredo seja preservado, precisamente tendo em conta que o segredo em Portugal é um segredo muito mal guardado, não é? Agora, a remissão que o projeto do PS faz para os artigos 412 e 413 não é suficiente, porque remete para artigos que tratam do segredo das comissões dos trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores. Portanto, o que eu sugeriria, sendo esse o propósito com o qual concordamos, obviamente, é que se explicitasse, em vez de dizer, como penso que lá está, sem prejuízo dos artigos 412 e 413, sem prejuízo da manutenção do dever de segredo. É claro, não se pode fazer mais do que isso na lei, depois o resto é a prática das pessoas. A questão da convenção coletiva aplicável, aproveitando quer a observação da senhora deputada do PS, quer a observação da senhora deputada Rita Rado. A lei já, o PS retirou a proposta, portanto entendo que o artigo 498 é suficiente. Nós concordamos que deve existir uma IRCT aplicável. O que não concordamos é que a IRCT aplicável seja a IRCT aplicável a outra empresa. Transmite-se à empresa e fica a aplicar-se àquela empresa uma IRCT. Isso viola todos os princípios sobre negociação coletiva. Realmente, cristalização, nós temos medo que seja perpetuação e isso não existe em parte nenhuma. Não existe se o empregador for o mesmo, porque é que há de existir mudando, não. E depois da transmissão resultado de despedimento. Da transmissão só resulta despedimento se houver justa causa. Se não houver justa causa, o despedimento é ilícito. Portanto, a transmissão seguida de despedimento, que alguns dos projetos presumem ilícito, só é razão de preocupação se o despedimento não seguir as regras gerais. Não há nenhuma razão para que, transmitindo-se postos de trabalho, transmitindo-se posições jurídicas, os trabalhadores passem a ser despedidos, porque eles, precisamente o que a lei garante é que, transmitindo-se a empresa, transmitem-se os contratos de trabalho. Portanto, transmitem-se contratos de trabalho em plena vigência. Isto não é necessariamente uma antecâmara de despedimento, não vejo como. Muito obrigado.
Obrigada, eu agradeço mais uma vez à CCP, à doutora Ana Vieira e ao doutor Alberto Sá e Melo pela audição e pelos contributos que nos deram, às senhoras deputadas. Reiterar os votos de boas festas e de bom ano, e nós terminamos aqui a nossa audição.